Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Olá, estamos de volta com a reportagem especial Halloween, o folclore brasileiro.
Como vimos no início desta reportagem, muito da popularização do Halloween pelo mundo se dá pelo protagonismo dos Estados Unidos na cultura de massa.
Especialmente a partir da década de 70 do século passado, a indústria cinematográfica ligada a Hollywood passou a explorar a riqueza simbólica do Halloween.
Como o Dia das Bruxas desaparece com o véu que separa o mundo astral do mundo terreno, permitindo a retomada de contatos dos mortos com os ainda vivos, abre-se uma avenida para que se explore sentimentos básicos do ser humano, ligado à essência existencial e ao medo instintivo quando deparado com forças desconhecidas que não podem ser controladas.
O medo já está de tal forma arraigado à experiência humana que recentemente a Fundação Itaú Social divulgou um estudo científico coordenado pela psicóloga Cláudia Sintoni chamado Impacto da Leitura Feita pelo Adulto para a Criança na Primeira Infância para o Desenvolvimento do Indivíduo.
Neste trabalho, a psicóloga Cláudia Sintoni demonstra que as histórias assustadoras são um exemplo do impacto positivo que as narrativas possuem para o desenvolvimento integral de uma criança.
Como o medo está presente em todas as culturas, um adulto atento e protetor, ao ler uma história sobre o bicho-papão ou o boi da cara preta, dentre tantas outras, permite à criança elaborar e transformar seus medos.
Confira uma das conclusões a que chegou esta pesquisa.
Mesmo que as histórias sejam assustadoras, a criança aprende a lidar com o sentimento do medo, comum no seu dia a dia e necessário à sua proteção. Vivenciar esta experiência sob os cuidados de um adulto querido prepara a criança para enfrentar o desconhecido, as dificuldades, as limitações.
Assim como o Halloween, o folclore brasileiro também possui um lado assustador e atraente, como nos explica a jornalista Januária Cristina, autora do abecedário de personagens do folclore brasileiro.
No abecedário, a gente encontra várias assombrações. A loura do banheiro, ela é muito conhecida, principalmente nas escolas. Ela é uma loura muito vaidosa, que de tanto se olhar no espelho, acaba caindo, batendo a cabeça e morrendo. E ela assombra as crianças nos banheiros escolares. E a gente tem outros personagens, a gente tem a mula sem cabeça, a gente tem a pisadeira, ela é bastante conhecida aqui em São Paulo e em Minas. A gente tem vários bichos também, como o tutu marambá, que também assusta as criancinhas, ele fica no telhado, espreitando criança que não gosta de dormir. Pena que Hollywood não nos descobriu ainda.
O quadrinista Icaro essencialmente explora aspectos mais sombrios de nossas lendas em seu trabalho, presenteando seus leitores com um outro lado do Saci, do Curupira e da Cuca. Ele aprofunda agora um pouco mais este lado para a gente.
As pessoas ignoram que esses personagens, dentro da floresta, eles têm poderes. Dentro da floresta, dentro das histórias deles, eles são poderosíssimos. O Curupira, eu já li histórias em que ele engana caçadores e os caçadores nunca mais saem da floresta. Ou a Cuca mesmo, que é devoradora de crianças. Se você souber trabalhar esses personagens, você consegue criar histórias ricas e assustadoras para adultos, porque o nosso folclore tem essa abertura.
Ícaro aprofunda um pouco mais esta temática e possíveis analogias do Halloween com algumas de nossas lendas no que se refere ao lado sombrio.
A mesma coisa acontece com o nosso folclore. No nosso folclore, as histórias originais do folclore brasileiro são aterradoras. A Cuca, ela é uma devoradora de crianças. E uma personagem que é uma devoradora de bebês não pode ser visto como uma coisa completamente infantil. Assim, ela é feita para criar o terror. Ela é feita para assustar. E eu acho que é isso que eu gosto de trabalhar quando eu trabalho com o folclore brasileiro. Eu tento buscar a origem do personagem, não só na essência do que ele é, mas qual o sentido que ele tinha. Muitos dos personagens brasileiros, eles tinham essa ideia de trabalhar com esse sentimento fundamental da humanidade, que é o medo. O folclore brasileiro casa muito bem com o terror.
Outro aspecto interessante dentro deste dado cultural é que a tradição de vestir as crianças como bruxas no Halloween nasceu no século XIX, quando naquela época os colonos nos Estados Unidos vestiam as crianças como demônios.
Havia a crença de que vestidas como demônios, elas confundiriam os reais demônios que invadiam o mundo terreno nesta época do ano, ou seja, ficariam mais protegidas.
E como vimos anteriormente, através da pesquisa da Fundação Itaú Social, as narrativas folclóricas, ainda que em suas superfícies sejam assustadoras, na verdade são fundamentais para o fortalecimento psicológico e de caráter de crianças em sua formação.
O que abre para nós o debate sobre folclore e educação.
Na produção desta reportagem, entrevistamos em Brasília dois pré-adolescentes, o Miguel Ribeiro, do Centro de Ensino Fundamental número 5, um colégio público.
E o João Vitor Fernandes, que estuda na ALUB da 706 Norte, um estabelecimento privado.
Eles têm 12 anos e estão na sétima série.
E ambos confirmam que todos os anos suas escolas realizam festas e eventos ligados à cultura do Halloween, que aliás eles gostam muito. O Miguel, da escola pública, é o primeiro a falar.
Todo ano tem festas de Halloween bem, tipo, dinâmicas e bem preparadas, porque sempre tem o desfile das fantasias, que todo mundo tem que vir fantasiado, que vai participar da competição de melhor fantasia. E tem muitas amostras de cultura de Halloween, e sempre nos avisam bem antes de que esse evento é para todo mundo, e quem quiser vir de fora pode ir no evento também. É bem legal.
O João Vitor, da escola particular, confirma que o mesmo acontece onde ele estuda.
Todo ano que a gente realiza uma festa, sempre tem um negócio muito dinâmico e a gente não trata só como é o Halloween, só que a gente traz, por exemplo, cultura de Halloween de vários outros países. E sempre todo mundo sempre vai de fantasia, até os mesmos professores e as pessoas da escola. E sempre qualquer um de fora da escola é sempre bem-vindo. Cara, é bem ótima a festa, é bem legal, bem dinâmica e sempre tem doce, então por isso que eu adoro.
Já em relação ao folclore brasileiro, não tem ocorrido eventos ou festas, como esclarece o Miguel, da escola pública.
Olha, minha escola nunca foi de ter eventos nem apresentações muito voltadas para o folclore brasileiro. Na minha escola de hoje, que eu já estou nela desde o sexto ano, nunca teve uma festa própria para o folclore brasileiro, mas eu acho que seria muito importante que tivessem mais trabalhos, mais eventos, mais amostras, mais estudos coletivos na escola voltados para o folclore brasileiro, porque isso é o nosso país, então merece ser apresentado nas escolas para as crianças do futuro.
O João Vitor, da escola particular, também quer mais folclore brasileiro. E ele explica o porquê.
Se fosse por mim, eu colocava mais conteúdo voltado ao Brasil e folclore brasileiro, porque para as crianças entenderem mais, para elas não ficarem falando qualquer coisa que elas veem na internet sobre o Brasil.
Essa é a opinião também da jornalista Januária Cristina.
Estudar o folclore já é profundamente educativo, porque quando você toma contato com essas histórias, com esses personagens, você acaba conhecendo melhor o Brasil. E eu acho que essas histórias, elas têm um potencial muito interessante para aproximar os meninos da leitura. Tem todos os elementos de uma boa história, tem mistério, tem ciúme, tem inveja, tem aventura. Eles são personagens brasileiros, eles vão sempre nos ajudar a nos compreender como povo.
No que se refere às tradições indígenas, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, relata que em seu estado tem havido uma tentativa deliberada de resgate destes saberes tradicionais.
No Acre nós temos um trabalho muito bacana de valorização da cultura dos povos indígenas, os festivais de cultura indígena. Lá eles põem as brincadeiras, os mitos, a história deles, a cultura deles, Isso nós resgatamos nos últimos 15, 20 anos, não tínhamos mais isso.
Jorge Viana aborda mais a importância que tem a mitologia para uma sociedade.
Quem despreza a sua história, a sua cultura, não merece nem o presente, muito menos o futuro. Então, baseado nisso, é que nós no Acre valorizamos, e nós da Amazônia, nós valorizamos os mitos. Eles passam mensagens. Tinha a história oral, ia passando de um para o outro. Então, quando você vê lá o Caboclinho da Mata, termina que ele era um mito disseminado para também estabelecer limite para o caçador, para ele não sair por aí destruindo a caça, destruindo a fonte de sobrevivência, mostrando também que nós não somos o senhor de tudo.
O psicólogo Fábio Apolinário concorda. Para ele, mitologia clareia nossa mente para os nossos limites.
Ele cita como exemplo Saci, que prega peças em quem desrespeita a natureza.
A ideia básica, o princípio que está por detrás do mito, é um princípio fundamental. Teve um etnólogo alemão chamado Adolf Bastian, ele matou a charada no século XIX. Tem um outro aspecto que ele chamou de aspecto elementar, que é a essência do mito, que é uma projeção psicológica, que é um processo que, quando você afronta a natureza, você é punido. Na verdade, essa é a essência. E aí ele te prega peças.
Vimos como os mitos, as lendas do folclore servem para nos dar identidade, nos formar como povo.
Isso não quer dizer que nós, brasileiros, não podemos festejar o Halloween. Mas é importante que as instituições valorizem o folclore de nosso país.
Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, os meios de comunicação têm dado mais espaço ao Halloween do que às nossas tradições, fazendo com que ele acabe se tornando mais popular, principalmente entre os mais jovens.
Lamentavelmente, aí tem um papel dos meios de comunicação. Os nossos valores culturais, as nossas características têm sido, principalmente por parte dos grandes meios de comunicação, têm sido menos promovidos. Não pode ter nenhum veto, eu acho que cultura é plural e cultura não tem fronteira. O que tem que ter por parte do Brasil, é por parte das autoridades brasileiras, é por parte dos meios de comunicação, a compreensão, a convicção de também promover os valores e a produção cultural aqui.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, está propondo a criação de um prêmio no Senado para incentivar a valorização das nossas tradições culturais.
Já aprovada na Comissão de Educação e Cultura, a comenda Luiz da Câmara Cascudo é também uma homenagem ao pesquisador potiguar, que foi o maior especialista em folclore no Brasil.
Para o prêmio sair do papel, falta somente uma decisão da mesa diretora do Senado.
Se isso acontecer, todos os anos o Senado entregará um prêmio para 5 personalidades, grupos ou instituições que ofereçam uma contribuição relevante a uma maior divulgação de nosso folclore e dos saberes tradicionais.
Fátima Bezerra explica o que a motivou a apresentar esta premiação.
Trata-se de incentivo a uma área fundante para a identidade e a cidadania do povo brasileiro. Por isso que uma comenda como essa também contribuirá para nacionalizar a obra de Câmara Cascudo, ao mesmo tempo em que uma comenda como essa se constitui, sem dúvida nenhuma, no incentivo aos que militam na luta em defesa da cultura.
Produção, reportagem e texto de Sérgio Vieira.
Locução, Lia Passarinho e Regina Pinheiro.
Áudio, Josevaldo Souza e Daniel Leite.
Edição, Marco Antônio Reis.
Confira no portal do Senado e na página da Rádio Senado na internet programas especiais de 5 minutos sobre a sereia Iara e o Saci. Tchau!
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.